No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Muito bom dia, sou eu, tô na área com o batepapo.com, com você, a sociedade nas ondas do rádio, também da internet. E a partir de agora, você está no batepapo.com. Você sabe, sempre... Sobe aí, pois vamos lá, Rui Franco. Sobe aí, sobe a trilha. Né? Eu vou me atropelando aqui, não deixo o nosso operador de áudio trabalhar, fazer essa costura bonita, não é isso? Não é isso, Marcos Leite? É isso, né? Nosso produtor de estúdio já está aqui pronto. Hoje estamos com uma luz, conseguimos uma luz aqui bonita nesse estúdio. Haja luz, né? Agora tá certo, então tá bom, né, Rui Franco? Tá melhor aí pra trabalhar, Rui Franco? Melhorou, né? Então tá certo. Então esse é o batepapo.com, que vai com você até as 10 horas da manhã, sempre de segunda a sexta, de 9 e 5 às 10, e você ouve como não só pelo rádio, mas também pela internet, né, em radiomec.ebc.com.br. Olha, e você também pode ouvir pelo aplicativo, é o app das rádios, app Rádios EBC. Oi, Franklin, vamos compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos colegas aqui de mesa, o nosso tema de hoje. Vamos lá.
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje fala de um processo que a gente fica imaginando assim, olha, o que, que será, né, do audiovisual no futuro? Pois é, a gente hoje fica imaginando, poxa, televisão como rádio vai... algumas pessoas diziam, né, o rádio vai desaparecer com a chegada da televisão. O cinema, a televisão vai desaparecer com a chegada da internet, que nada. Olha só, as mudanças nas plataformas de audiovisual são temas, né? Está se falando muito agora no ano de 2018, porque promete grandes transformações. E depois da lei de 2011, que abriu para os produtores brasileiros o mercado de séries para TV, olha só, tem muita coisa nova chegando aí, oportunidades de trabalho, né, oportunidades de novos conteúdos, né, e muito mais à mão, né, ou aos olhares de cada um. E é preciso, claro, a gente vai falar aqui sobre o futuro também da formação desses profissionais. A gente não pode esquecer que qualificação ainda é uma situação muito complicada no nosso país, em todos os setores. Não dá para dizer que tem algum setor ótimo de qualificação. Acho que não, né? Eu vou no achismo, mas não tenho nenhum problema de errar em relação a isso. Então a gente hoje está aqui com três convidados. A mesa está bem dividida, são dois valetes e duas damas, tá certo? São dois valetes e duas damas. E a gente está aqui recebendo, então, a Márcia Braga, que é especialista em audiovisual. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda.
Olá,
fala bem pertinho
dia.
Do microfone. Isso, tudo jóia?
Bom dia.
Bem-vinda à voz da Márcia. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda.
Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço. E, enfim, vamos fazer um bom bate-papo, né? Porque tem muita coisa,
isso,
né,
para
se
certeza.
Falar, né, Márcia?
É um mercado que está em ebulição, muita oportunidade, muita coisa boa para acontecer aí. Enfim, eu acho que a nossa ideia é justamente explicar um pouquinho mais sobre esse momento e abrir oportunidades para pessoas entrarem e terem contato com esse mercado.
Bom, temos o nosso outro convidado, né, que aí vai dividindo, né, as damas e o valete, né? Então, não, vou pro valete agora, né? Tá aqui conosco, pois é. O Alberto Flexman. Tá certo, Alberto? É assim mesmo?
Flexman.
Puxa o microfone aí pra você também.
Por onde?
Achou que foi brincadeira, Alberto.
É aqui?
É aí,
tá vendo? Aqui, tá bom.
Ele veio pra me intimidar com esse vozeirão, a gente já falou isso. Não é isso, Alberto?
Exato.
Olha aí, olha aí.
Exato.
O Alberto.
Parece aquele anúncio, né? Aquela tatá.
O Alberto foi um dos coordenadores acadêmicos e professor dos cursos de formação de executivos para cinema e TV da Fundação Getúlio Vargas, não é isso?
Isso.
Rapaz, que responsabilidade. Outras
Uma
coisas.
Uma tremenda
também,
responsa,
né? A Malu Fernandes me mandou. A querida colega jornalista, né, que me dá pautas assim que eu fico até intimidado, só traz feras aqui. E aí ela mandou o currículo de cada um de vocês. Eu falei assim, bom, se eu for apresentar o currículo, não tem mais hora para falar, para vocês falarem. Né? Currículos enormes.
Essa é questão de... No meu caso, não tem mérito nenhum. É porque eu já sobrevivi também muitos anos. Eu já tenho uma idade.
A palavra sobrevivência...
É, exatamente. Então, já tô com... Os anos vão passando e o currículo vai aumentando, né?
Eu adorei.
Mais um ano, sobrevivi mais um ano, mais um ano, mais um ano. Tá, agora fiz isso, agora fiz aquilo, agora não sei o que.
Eu adorei a sobrevivência, né? Porque é assim que a gente vai tocando nesse paizão, né?
Tem um amigo meu que diz isso, somos sobreviventes, porque realmente é duro. Às vezes é dureza.
É dureza, ainda mais para quem faz aqui no Brasil, principalmente.
É verdade.
Eu não sou um, eu sou um patriota, eu sou um brasileiro, né, apaixonado pela nossa terra. A gente sempre fica naquela máxima de achar que o jardim do outro é mais colorido, mais bem cuidado. Mas a gente está vivendo isso, a gente tem que mudar isso um pouco, né?
Não, mas eu concordo com você. Eu sou muito otimista. Quer dizer, se não fosse otimista, não tinha sobrevivido até agora. Não, mas é verdade, eu sou otimista. E eu gosto muito do Brasil, sou apaixonado pela terra. É, no meu caso particular, eu já morei fora do Brasil muitos anos.
E você morou onde?
Morei na França.
França.
Eu estudei lá e depois...
Bicampeão, rapaz. O cara é bicampeão.
Pois é. Mas eu torci pela Croácia. Ah, confesso a você. Eu gosto de torcer. Eu gosto de torcer pelo mais fraquinho.
É,
né?
A tendência é essa sempre.
Torcer,
né,
pelo que os americanos chamam de underdog, né? Uhum. Então, mas eu gosto muito da França. Eu morei lá muitos anos, estudei, depois trabalhei lá muitos anos. E eu podia ter ficado lá, mas eu morria de saudade do Brasil, que voltava. Eu adoro essa terra, adoro meu país, essa cidade do Rio, sou apaixonado.
A gente gosta brasileiro, acho que gosta da bagunça, né? Gosta de um pouco dessa confusão.
Gosta do calor humano. O que a gente tem aqui que não tem nos outros países é um calor humano. O povo brasileiro é extraordinário, né? Nem sempre ele é respeitado, quer dizer, enfim, ele não tem tudo que merece, precisava muito mais. Mas essa terra... Ela é povoada por uma gente muito especial. Quem já morou fora do Brasil sabe que é diferente.
É verdade.
O brasileiro tem uma coisa de afeto, de compaixão, de interesse pelo outro, que você não encontra fora do Brasil.
É verdade, Alberto. Agora, vamos lá. Mais uma convidada aqui é a Lili Soares, que é diretora e sócia da Conspiração Filmes. Olha, eu sou fanzaço dessa produtora. Né? E tudo bem, Lili? Seja bem-vinda.
Tudo jóia, obrigada, Cadu, pelo convite.
Muito trabalho na Conspiração?
Muito trabalho. A gente acabou
Aliás, até você mais trabalhou ainda, que você trabalha na parte financeira, é isso? Você...
Não, hoje em dia eu trabalho em produção.
Mas já trabalhou na parte financeira?
Minha origem foi minha economista. Uhum. E aí eu fui para a Conspiração e comecei como controller, acompanhando todos os projetos da Conspiração. E, na verdade, a gente, quando eu entrei há 20 anos atrás, 22 anos atrás na Conspiração, a gente aprendia fazendo. Então, na época, o audiovisual era embaixo do Ministério da Cultura e a gente, primeiro projeto, vamos escrever. Então, entra no site, vamos ver quais documentos que a gente tem que mandar, como é que a gente tem que fazer. Agora, o segundo passo, a gente tem que emitir os certificados de subscrição. Como é que faz isso? Vamos ligar para a CVM. Então, assim... Todo meu aprendizado, né, a gente não tinha um curso, não tinha uma faculdade, foi com a mão na massa mesmo, foi fazendo. Então, eu vim realmente de economia e aí uma curiosidade me levou para a produção.
E o que é interessante hoje também, que a gente pode falar, vai rolar um curso, né? A gente está aqui para falar de um curso também, vou divulgar o curso que vocês vão apresentar e depois a gente, né, mergulha dentro disso aí. Mas eu quero entender um pouquinho desse cenário, né, que a gente vive hoje, do audiovisual. E aí o papo está aberto, quem quiser começar para falar que cenário é esse, desafios, a gente hoje tem um mercado enorme, inclusive, como é que é a sigla, o Alberto?
VOD, que eu
VOD.
Falei. VOD é o Video On Demand, que é um termo em inglês, evidentemente, é uma sigla americana, mas que quer dizer, na verdade, o vídeo por demanda.
Uhum.
Quer dizer que é o popular Netflix, quer dizer, que se você é cliente da Netflix, você paga. Então você tem um vídeo por demanda, que é uma coisa diferente. Você hoje em dia tem vários canais de acesso ao produto audiovisual. Então você pode ter. Você vai ao cinema, é uma forma. Eu vou ver um filme, vou ao cinema, então pago o ingresso. Essa é a forma mais cara de você ter acesso ao cinema, e que é normal, porque é o lançamento, né? Uhum. É uma coisa inédita, é a coisa nova. É meio como uma roupa nova que saiu, que foi desfilou em Paris, na casa não sei o que e tal. Daí, alguns anos, tem uma igualzinha na CIA, não é isso? Então, quer dizer, vai, e o preço, com o preço, um décimo do valor. Então é isso, quer dizer, o cinema audiovisual é a mesma coisa, quer dizer, ele vai sendo exibido. Então ele começa no cinema, depois ele vai, tem essa coisa do VOD, quer dizer, ele passa nos canais de nos canais em que você tem que ser assinante para poder assistir. Então é o Netflix, é o Now, por exemplo, se você é assinante da Net, então você tem o Now. É a mesma coisa, você vai lá, você paga para ver, se o filme é muito novo, você ainda paga um xizinho
de lançamento.
Pra poder ver, de lançamento. Mas já é mais barato que o cinema, porque você paga, sei lá, vamos dizer, R$10. E aí bota a família toda, um balde de pipoca e tal, é bem mais barato que o cinema, tá certo? Você não paga estacionamento.
E os mais velhos vão lembrar das tais... casas de aluguel, como é o... Ai, meu Deus.
Videoclube.
Videoclube, como é que é? Não, é. Videoclube não, é...
Era videoclube, que agora não existe mais. É, que você alugava, se alugava fita, depois você alugava DVD.
DVD.
E hoje
os lançamentos eram mais... alugava VHS.
VHS.
VHS, depois alugava DVD e agora... E acabaram todos, né? Porque justamente o online, quer dizer, a coisa que vem pelo fiozinho, pelo ar, matou a mídia física. A própria Netflix... É uma empresa americana, né? E ela começou alugando DVD. Ela alugava DVD. Ela inventou uma maneira original de alugar DVD, que você comprava, você pedia o DVD pelo correio. Em vez de você ter que ir na loja, você pedia, eles te mandavam pelo correio, você devolvia. E com isso eles cresceram para burro.
Uhum.
Né? E aí um belo dia o dono lá dele disse assim: não, vou parar com esse negócio de mídia física, eu vou começar a fazer pelo ar, pela internet. E foi a grande sacação dele, né? Hoje em dia a gente imagina que alguém aqui no Brasil vai fazer uma empresa brasileira semelhante. Muita gente fala que o Grupo Globo vai fazer isso, né? As pessoas inclusive deram já um apelido chamado Globoflix. Vai surgir uma Globoflix. Quer dizer,
que é a Globoplay, né?
É, que
já, ideia já existe a Globoplay, mas deve ser mais que isso. Sim. Eles devem comprar também filmes, como faz a Netflix. A Netflix compra filmes do mundo inteiro. E produz filmes próprios dela também, ela produz, né? Ela tem projetos que são dela, que saem do zero. Como tem agora a Amazon tem a mesma coisa. No Brasil ela está entrando só, mas a Amazon já faz isso também. Nos Estados Unidos tem outras, tem a Hulu, tem sei lá mais o que, já não lembro mais.
Esse é o futuro, Márcia, daqui, quer dizer, a gente olha para... Porque quando a gente pensa, né, de aceleração desses processos, né, quando chegou a internet... E as novas tecnologias, a gente olha para trás e 20 anos. Né? E a coisa da cada 3, alguns especialistas diziam 5 anos. Agora 2 anos, eu até brincava aqui antes da gente entrar no ar, que por onde será que a gente vai ver a Copa do Catar? Né? Será que é pela televisão? Né? Será que. Como
é muito rápido, né?
É muito rápido,
cada vez,
né,
mais,
Márcia?
Rápido, né? Mas eu acho que algumas coisas são eternas. O livro é um bom exemplo disso, né? E eu acho que o cinema também. Tem algumas coisas que são feitas para o cinema e que tem muito mais qualidade quando é visto numa sala de cinema.
Sem dúvida.
Isso eu não tenho assim a menor dúvida. Alguns filmes perdem muito quando vistos na televisão. É claro que em casa você tem um outro conforto, você pode ver com outras pessoas, sai muito mais barato, você escolhe o que você vai comer, o que você vai beber, você para se você quiser. Enfim, tudo isso é vantagem, são qualidades, mas dentro daquela sala escura, com aquela qualidade de som, com aquela qualidade de imagem... Alguns filmes eu acho fundamental que sejam vistos na sala de cinema, sim. Concordo. Tá? Então, um bom exemplo agora, recente, uma produção brasileira maravilhosa, é o filme da Monique Gardenberg, produzido pelo Augusto Cazé, que se chama Paraíso Perdido, e que é uma coisa maravilhosa. Inclusive, o filme é muito bem feito, uma direção de arte incrível, com uma trilha sonora maravilhosa, feita pelo Zeca Baleiro, e a trilha sonora é quase que um personagem a mais, e talvez o personagem mais importante.
Você vai ver um filme e ganha um show também.
Você ganha um show, e a qualidade de você assistir isso numa sala de cinema é diferente de você ver em casa, por melhor equipamento que você tenha em casa. Então, assim, eu acredito, sim, que muita coisa não tem volta, é andar para frente, sim, é uma evolução, é natural, é bom que seja assim. mas algumas coisas não se perdem nesse caminho. E eu acho que o mercado está crescendo muito, porque, como disse o Alberto, a Netflix, a Globoplay, a Amazon, a Apple, eles todos são criadores de conteúdo e vão precisar cada vez de mais conteúdo. Nós somos, o Brasil, um celeiro de muita de qualidade, pra, não só para os artistas, como para produções. A gente pode criar muita coisa boa. Então, a gente pode criar muito conteúdo. E eu acho que existe uma demanda de conteúdo que a gente tem que aproveitar esse momento. Sabe?
E aí, vou puxar esse gancho da Márcia para colocar exatamente até uma trazida de tema aqui que o Alberto fez. E o que está faltando, então, para o Brasil realmente espontar? Não que a gente não esteja hoje muito melhor, né, Lili, do que éramos antes.
Não, eu acho que o mercado audiovisual, nos últimos 20 anos, ele vem crescendo, vem desenvolvendo e a gente vem se aprimorando, né? Então, a gente começou fazendo cinema autoral, com dinheiro incentivado. O produtor teve que entender que público era que a gente estava falando, que a gente queria falar. Então, a gente começou a fazer filme com 1 milhão de espectadores, 2 milhões, 3 milhões. Hoje, a gente já faz filme nacional uma bilheteria, 5 milhões, 10 milhões. Então, acho que a gente também, os produtores já aprenderam a falar com o público. Esse foi um primeiro momento muito importante para a gente aumentar o market share de filme nacional, para a gente contar nossas histórias, para a gente brigar com o cinema americano, tem espaço para todo mundo. Só que eu acho que o Brasil gosta de escutar as histórias de brasileiro, gosta de escutar a nossa cultura. Com a entrada da Netflix, a gente deu um outro passo, porque veio uma outra cultura, uma outra maneira de contar as histórias. Nos apresentaram personagens mais profundos, mais diversos, mais rebuscados, mais completos. Então, acho que a gente agora está tentando uma outra narrativa que é para onde o audiovisual está caminhando. Então, a gente hoje em dia tem o cinema e com a entrada do fundo setorial, com a entrada da Netflix, com a entrada da Amazon, a gente está indo para um mercado de séries. Então, a gente está entrando num outro patamar de uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais completa, não só no cinema, mas também nas séries de televisão.
E o que lá fora, né? Gente, o bate-papo está aberto para vocês. O que lá fora já era uma coisa natural, né? O americano já trabalha com essa coisa da... Eu lembrei agora do nome que eu queria do videoclube, você falou, da locadora de vídeo.
Locadora de vídeo.
Locadora de vídeo.
Videolocadora.
Lembrei, né? Veio o ensaio
aqui. Passado, né?
A gente tinha locadora, ia lá, buscava o filme.
Tinha lá de casa, até pouco tempo atrás.
É mesmo? Rapaz.
É pertinho de casa, já não tem mais.
Isso que o Alberto falou é verdade. A Netflix começou, ela entregava o vídeo na casa das pessoas, já com um envelope para devolução. Então era
genial.
Você recebe o seu conteúdo na sua casa e depois ele vai além. Eu entrego conteúdo em qualquer plataforma que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. Então é um avanço, né, assim, para o audiovisual enorme. Assim.
É uma evolução. E lá fora, quer dizer, a gente sabe que lá fora a coisa é mais...
É, o que acontece...
A gente demora a receber essas novidades, a gente demora a receber essas coisas...
Não, hoje em dia o tempo de dessas novidades chegarem é mais curto. Quer dizer, uma das coisas que a Márcia falou, que eu concordo inteiramente, é que a experiência de você ir ao cinema e ver na tela grande é muito diferente. É uma coisa até, se você pensar, é uma coisa óbvia, mas a gente nem sempre pensa assim. Quando você vai ao cinema, você vê na tela um personagem, uma pessoa, sei lá, 5, 10 vezes maior do que a realidade.
Certo.
Quando você vê na televisão, ela é 5, 10 vezes menor do que a realidade. Então, essa diferença de escala, isso cria uma impressão muito diferente em você. Então, o cinema te toma, assim, psicologicamente, né, muito mais forte, é muito mais fácil você se ser tomado pela emoção.
Ele te inclui na cena, né? Ele te inclui no filme.
No cinema,
né,
do que na televisão, sem dúvida nenhuma.
E é uma experiência coletiva, né?
É
diferente você ver um filme sozinho em uma tela de cinema. E você vê com 200 pessoas, 300 pessoas,
tem uma emoção.
Se é um filme de horror, todo mundo grita. Se é um filme de uma comédia, todo mundo ri. Você participa, contagia. Exatamente. Isso é diferente de uma situação em que você está sozinho. Então, isso existe. Agora, essas formas de... Essas tecnologias e tal, é verdade que elas têm. Elas não. Dificilmente nascem aqui, mas a gente importa facilmente. Rapidamente. A questão do cinema, por exemplo, só para lembrar um detalhe, até recentemente os filmes passavam, eram filmes físicos, né? Eram aqueles rolos de filme de 35mm de película. Um filme de era uma carne, era uma coisa, aquelas latas que iam no cinema e tinha aquele projecionista que ficava botando aquele rolo, tinha dois projetores.
Hoje o programa é quase um programa vintage, né? A gente está hoje falando de um programa vintage.
Exatamente. E hoje em dia todos os cinemas são, praticamente todos, são digitais. Quer dizer, não tem mais a lata de filme, né? Hoje em dia é tudo digitalizado. Quer dizer, o que você assiste na tela é digital também, não é mais físico. Mas tem uma qualidade excepcional. Então, essa qualidade foi crescendo ultimamente. E hoje em dia é mesmo para um profissional de cinema, como é o nosso caso, às vezes é difícil você dizer se aquilo ali foi filmado em película, em filme, com câmera, com aquelas câmeras antigamente que tinha filme, ou se foi filmado numa câmera digital. A qualidade vem numa velocidade, a evolução tecnológica, que você não consegue mais ver. Né?
Mas para a produção isso, na verdade, para quem já produziu cinema antigo, né, com a película, com aquela produção toda...
É o meu caso, velhinho da
mesa. Pois é,
Não, eu produzi em negativo há muitos anos.
O Gonzaga foi película. Nós produzimos juntas, foi em película.
Pois é, e aí?
Eu acho que foi o último filme em película.
Acho que foi o último na conspiração.
Para essa turma mais nova, isso é bem-vindo? Isso tem uma relação diferente,
facilita. O digital facilita bastante.
Porque deixa eu cortar você para fazer uma relação, uma referência aqui com o rádio, por exemplo, né? O rádio também, quem é da antiga, eu já não peguei muito essa do rolo, né? Que você chegava lá, antigamente você cortava o áudio, né? Você gravava, você cortava o áudio com estilete.
É.
A gente gravava aqui o programa para editar esse programa. Era aquele rolo de fita cassete, né? Para as pessoas lembrarem, era aquela fitinha da cassete, você ia lá, colocava numa máquina de corte, e ela cortava, colava, colocava lá um...
Filme
é
igual.
E era o rádio.
Moviola.
Chamava-se Moviola, é um equipamento onde você cortava o filme e colava, botava um durex, depois colava com uma colinha.
Então você hoje pega um programa de edição de áudio, por exemplo, ou de vídeo também, vamos lá, mas vamos falar de áudio, tudo que é tudo a mesma coisa. Você faz o corte, você tira... E como o corte também com o estilete, você conseguia, mas hoje é muito mais rápido.
Muito mais.
Né? Então isso para essa rapaziada nova,
muito
Márcia,
mais rápido, mais fácil e mais barato.
É.
Então isso aí é uma vantagem, né?
Mas a gente vai chegar já no curso também, né, que vocês estão preparando, mas isso também é um entrave, é uma dificuldade para essa turma ou não é? Ou até para os mais velhos, vamos lá. Como é que a turma mais velha se apropria também dessas novas tecnologias?
Ah, sim, acho que
com
sim.
Com grande facilidade.
Com facilidade.
Porque essas novas tecnologias facilitam as coisas. Elas não complicam, elas facilitam. Então, na verdade, uma câmera digital é mais leve, mais fácil de manejar do que uma câmera antiga. Nas câmeras antigas, enfim, eu não quero entrar em detalhes aqui muito técnicos, mas você botava um rolo de filme. Um rolo de filme tinha uma duração limitada. Então, você tinha rolos menores de 200 pés e tinha os rolos grandes de 1000 pés, quer dizer, de 60, né? Enfim, um pé mais ou menos 30 centímetros, quer dizer, 60 metros e 300 metros. Agora, um rolo grande durava 11 minutos. Então, você não podia filmar mais do que 11 minutos seguidos. Hoje em dia, com a câmera digital, você liga ela e deixa ela ligada horas. Então, facilitou. Antes, tinha que parar. Para, porque tem que trocar o rolo de filme. Então, tudo facilita. É mais leve, é mais rápido, é mais simples.
E a manutenção do rolo também, depois?
Depois você tinha que mandar para o laboratório para revelar. Não sei, enfim, você tinha um procedimento muito mais complexo. Hoje em dia, o procedimento é... Do ponto de vista artístico, se você quer saber, do ponto de vista da criação artística, não mudou muito. Quer dizer, a qualidade, o talento dos artistas, esse continua sendo insubstituível. Quer dizer, o diretor de fotografia que fotografava em filme, hoje fotografa em digital, de qualquer maneira, esse cara, ele é insubstituível. Quer dizer, porque, na verdade, o trabalho dele não é só... Muita gente acha que é só pegar a câmera e sair filmando. Não é assim. Ele tem que fazer uma luz, ele tem que fazer uma luz que seja uma luz que ajude a criar um clima dramático, né? Seja uma luz interior, uma luz exterior, um aspecto, uma textura do filme, todas essas coisas que são agradáveis de assistir e que te permitem usufruir daquela imagem. Então, e isso tem um profissional, seja E esses profissionais que trabalhavam com filme, hoje trabalham com digital, rapidamente se adaptaram, continuam, são os mesmos profissionais. E eles são, continuam sendo caras importantíssimos. Nesse sentido, essa tecnologia ela não substituiu as pessoas. Ela facilitou o trabalho dos artistas. Mas os artistas continuam tendo que existir e o talento continua sendo a coisa essencial para você ver. A diferença entre um bom filme e um mau filme é a quantidade de talento empregada num e no outro.
Fala de conteúdo comercial, quer dizer, assim, dentro da área comercial, né? A gente hoje pensa que um filme ele tem que ser visto, principalmente ser visto, né? E gerar algum recurso, gerar dinheiro para a próxima produção e tudo mais. A conspiração está muito acostumada com isso. Esse é o grande dilema, quer dizer, fazer uma coisa comercial, barra, com qualidade, barra, que ele seja visto e que tenha um apelo.
Eu acho que sempre que a gente vai fazer qualquer produto audiovisual, a gente sempre tem que partir de uma boa história, né? Um bom roteiro. Como é que a gente quer contar essa história? Então, o comercial vem de... Como é que eu quero contar essa história? Quem vai ser o diretor? Quem vai ser o diretor de fotografia? Quem vai ser o diretor de arte? A gente vai moldando isso junto. Então, acho que tudo tem que partir de um bom roteiro. Se você não tem um bom roteiro... Não vai ter um bom filme, depois na edição você não consegue montar. Se você parte de um bom roteiro, se é uma história que fala com o público geral, esse filme ele ultrapassa barreiras e faz um público bom. Mas não... Há filmes também autorais que são para um nicho que também tem específico. Lá o seu papel específico. E você faz um filme menor, com um orçamento menor, e fala com um público menor e trabalha com um valor de lançamento menor. Então não tem filme que é sucesso porque faz 4 milhões de espectadores, 5 milhões de espectadores e o não sucesso que faz 100 mil. Não, às vezes o 100 mil pode ter até uma performance comercial melhor do que o de 4 milhões.
Perfeito, então, boa análise, né? É isso,
é exatamente isso. É você entender o público, o seu público-alvo e você desenhar o seu produto para aquele público. Isso é fundamental, assim, porque você pode errar muito pensando que aquilo vai atingir um número muito maior de pessoas e, no fundo, você faz um lançamento grande demais e aí você acaba
se frustrando
e perdendo dinheiro e etc. Então, assim, é isso. Eu acho que, nesse caso, a experiência vale muito, né? Um bom produtor, e acho que o nosso curso... pretende dar essa visão, né? O bom produtor ele tem que analisar todas essas etapas, né? Todas essas etapas até a etapa final, que é a venda do filme. Então, assim, a Lili tem toda a razão. Eu acho que tem público para todo tipo de filme. É claro que um filme mais comercial hoje em dia no Brasil é considerado aquele filme que tem atores da Globo, que é mais comédia, que tem um perfil zorra total, enfim, é um público que já conhece esse perfil de filmes, né? Porque está acostumado a ver na própria programação da Globo e tal. Então isso aí facilita a venda de ingresso. Mas, enfim, será que é isso que é o ideal para a nossa indústria, sabe? Será
toda
que é isso?
Toda a indústria cultural, seja ela qual for, ela vive esse tipo de alternativa. Quer dizer, se você pensar nos livros, por exemplo, quer dizer, você não pode imaginar que a tiragem de um livro de poesia vai ser igual à tiragem de um policial que é grande best-seller, de um ator muito conhecido e tal, um livro de autoajuda que vende pra caramba, não sei o quê. Então você tem, é a mesma indústria, é um livro, mas um é destinado a um público mais restrito, outro é destinado a um público mais amplo. A música é a mesma coisa, quer dizer, você imaginar que a tiragem de um disco de música clássica vai ser igual à tiragem de um disco de rock...
Bela analogia.
Não rola.
Você
quer
tem
dizer,
que entender que é a mesma
indústria.
É
a mesma indústria. Você tem lá tem um estúdio, uma empresa de discos, mas quando ele vai fazer um disco de... Vai fazer um disco de música clássica, ele faz uma tiragem menor do que quando ele vai fazer... um funk, um negócio que está na moda, que está vendendo para caramba. Então, o cinema é igual nesse sentido. A indústria cultural, quer dizer, ele é uma coisa ilusória você esperar que um filme comercial, quer dizer, um filme de uma comédia assim e tal, vai ganhar prêmio num festival internacional, no festival de Cannes, no festival de Veneza, né? Ou vai ganhar o Oscar, não vai, né? E da mesma forma, você fazer um filme de arte que pode eventualmente ganhar um prêmio nesses festivais, vai ter multidões na porta para assistir. Então você tem que... Pô, é isso, você produtor, pô, isso é que a gente... Isso. A gente pretende instruir, inclusive, nesse curso. Quer dizer, o produtor tem que saber para quem ele está. Quer dizer, qual é o, ele vai ler um roteiro. Essa coisa que a Lili falou do roteiro é fundamental. O que é o roteiro? O roteiro é um texto de cento e poucas páginas em cima do qual você faz um filme. Quer dizer, o filme começa com um texto escrito.
É o seu guia, né?
É o guia, é um texto. Você lê assim. Então, não tem nenhum valor literário em si. Quer dizer, não tem ninguém que publica roteiro para ir ler de noite na olha na praia, né? Roteiro é um elemento profissional que serve para você fazer o filme. Mas é importante. Mas um profissional de cinema lê um roteiro e, em cima dessa leitura, ele já tem uma ideia de que filme vai sair daí, o que ele pode fazer, que tipo de profissional ele vai precisar e que tipo de público ele está. A que tipo de público ele se destina. Essa coisa da comédia que elas falaram aqui é verdade, mas isso não é só no Brasil, não. Você tem na França, por exemplo, os filmes de maior sucesso são comédias. E são comédias que não chegam aqui no Brasil, porque são muito locais, é um humor local, é uma coisa. Os personagens que são ali, que aparecem, que são conhecidos lá, mas que aqui ninguém sabe quem são. E dentro dos Estados Unidos também, a maior parte das... Os americanos produzem 600 filmes por ano, chegou ao Brasil 200, tem 400 que não chegam, que você nem sabe o que é, que são comédias, a maior parte são comédias que nem vêm para cá, porque o público nem se relaciona com eles. Então você tem esse tipo de... Essa é uma decisão. É uma decisão, e a decisão do dono da editora, a decisão do dono da loja, da empresa de disco, a decisão do produtor de cinema. Quer dizer, é a mesma decisão. Ele pega um produto, ele pega um roteiro, diz assim, pô, que roteiro bem escrito, que história bacana. Tenho vontade de fazer esse filme. Para quem vai ser? Né? Para quem vai ser? Que tipo de espectador vai querer ver essa história? Né? É uma história fácil de ver, é um negócio para sair sábado, comer pipoca com a namorada e tal, e rir. Ou é, ao contrário, uma coisa séria que você vai levar para casa, vai ficar uma semana matutando.
E envolve toda uma indústria, né? Que aí você entra aí, claro, com as distribuidoras, com os exibidores, isso, com a plataforma que você vai depois querer colocar ele. Mas a gente volta com bate-papo.com depois do intervalo rapidinho para falar do curso, para você que está interessado em entrar ou conhecer pelo menos essa nova oportunidade, né? As novas oportunidades que vão chegar aí de mercado de audiovisual. A gente volta já para falar um pouquinho também desse curso e mais entender um pouquinho mais sobre o que nós temos aí de novidades. É já no batepapo.com.
Você está ouvindo batepapo.com.
Totalmente.
Totalmente. O homem entrou no ar com totalmente aqui no batepapo.com. Aqui assim, batepapo.com, você está ao vivo conosco aqui na Rádio Mac AM em AM 800 e também pela internet, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br, e também pelo aplicativo app Rádios EBC, né? App você vai lá, busca na sua loja virtual, é de graça, ele é acessível. E aqui a gente então compartilha com vocês o nosso batepapo.com.
Compartilhando.
Olha, a gente desde 95 está falando sobre o mercado de audiovisual, o que mudou, o que a gente consegue ver aí de luz no fim do túnel, que não seja um trem, né, chegando nessa direção contrária. E a gente hoje recebendo aqui o Alberto Flaxman, que foi recentemente coordenador acadêmico e professor dos cursos de formação executiva para cinema da Fundação Getúlio Vargas. Ele já foi analista de mercados da Ancine, rapaz, tem um currículo belíssimo, né? A Lili Soares também, que é diretora e sócia da Conspiração Filmes, tá certo? E temos também aqui a Márcia Braga, que é produtora cultural e mais recentemente de cinema também, ou seja, eles entendem do riscado audiovisual. A nossa querida amiga, colega jornalista que está acompanhando aqui o nosso bate-papo com a Malu Fernandes, né, levantou aqui uma ideia para a gente falar também, claro, que vai ter agora, dia 1º, né, o curso Relâmpago, é o curso...
Não, não,
Não é relâmpago, não?
Não, ele vai do dia 1º de agosto ao dia 12 de dezembro.
Rapaz, eu achei que fosse relâmpago.
É todas as quartas-feiras, tá, é uma vez por semana.
Ah, então tá.
Uma vez por semana, uma aula de 3?
De 7 da noite às 22 horas.
Às 10 da noite, são 3 horas de aula por semana.
E assim, vai ter gente só, gente fraca nesse curso, né?
Só
a gente que...
Os professores, com exceção do que vos fala, são todos profissionais brilhantes. Quer dizer, tem gente assim como o diretor de fotografia Walter Carvalho, super premiado, o produtor Leonardo Monteiro de Barros, outro sócio da Conspiração, produtor de muitos filmes, o diretor Breno Silveira, também diretor de filmes espetaculares como Dois Filhos de Francisco e outros sucessos, porque é meu irmão, enfim, mas é um diretor, o Marcos Flaxon, que é um diretor de arte super premiado, conhecidíssimo também, que faz direção de arte de filmes desde, pra você ter uma ideia como ele já trabalha há muito tempo, ele fez o Garota de Ipanema em 1960, foi diretor de arte do Garota de Ipanema em 1967, quer dizer, tem 50 anos, ele está 50 anos no mercado, tem uma experiência extraordinária, inclusive já trabalhou em Hollywood, já trabalhou em outros países, enfim. Então, esses são os caras, é mais ou menos o padrão dos carinhas que vão falar.
E também lembrar da Clarice Goulart.
A Clarice Goulart, que vai falar justamente sobre essa nova, sobre esse novo mercado, que é a produção chamada streaming. Ou tem um termo em inglês, agora a gente está muito...
Americanizado, né?
Não tem jeito. O streaming, que na verdade é esse mercado justamente do Netflix, do Now, quer dizer, que vem, mercado que vem pela internet, vem por um cabo ou pelo ar. E existe uma produção agora sendo feita especificamente para esse mercado. E a Clarice Goulart é produtora, está especializada, tem feito produções para esse mercado e vai falar especificamente desse mercado.
E essas duas moças também vão estar, né, se eu não me engano.
Essas duas moças também vão estar.
Essa moça chamada Márcia, essa moça chamada Lilia.
Também,
nós somos coordenadoras.
Elas, além de estarem no curso, elas também coordenam o curso, quer dizer, elas têm uma responsabilidade enorme.
É enorme.
Mas o negócio do curso, a ideia do curso é o seguinte, é que a figura do produtor é uma figura central no audiovisual. Esse cara é o cara que pega justamente um projeto, uma ideia, e pega um livro, por exemplo, assim, pô, esse livro está aí, isso pode dar um filme. E aí, a partir daí, ele vai tomar todas as providências para fazer com que o filme aconteça. Ou ele pega um livro, ou ele mesmo escreve um roteiro, ou ele tem um roteirista, ele conhece alguém, o cara chega lá e diz assim, ó, escrevi um roteiro, tem uma história aqui que eu acho sensacional, dá um filme.
Posso dar um exemplo clássico, mais do que do momento? Esse caso agora já tem duas produtoras, se não me engano, deve aparecer mais agora, desses meninos lá da Tailândia. Né? Você imagina que tá todo mundo, já vira um filme. O cara, quando pegou aquela história, o produtor... Nossa, dá um filme.
É isso
que mais a gente ouviu.
É,
né?
Isso aí, meninos, é isso mesmo.
Dos 12 meninos e o treinador.
O exemplo é excelente. Quer dizer, no caso aí foi um fato real.
Sim.
Porque os filmes partem ou de fatos reais, ou de livros de ficção, ou de, às vezes o sujeito vê um recorte no jornal também, ou então uma ideia que, sei lá, surgiu na cabeça do cara, uma fantasia, ou a partir de história em quadrinho. Hoje em dia tem muito filme que surge de história em quadrinho. Uhum. Quer dizer, as fontes são as mais diversas.
Ótimo.
Mas no caso de um fato como esse negócio da caverna, evidentemente isso dá um filmaço. Aquela outra também do chileno.
Com o final feliz, né?
Aquela dos chilenos.
Foi lindo
também fizeram filme. Já fizeram aqueles dos chilenos que ficaram presos.
Inclusive com o brasileiro, com o Rodrigo Santoro, né? Ele fez parte do elenco.
Então, o produtor é esse cara que vê a oportunidade, quer dizer, que vê uma ideia, um tema, ou tem um roteiro, ou tem um livro que ele leu, e diz assim, isso aqui eu vou fazer um filme. Para transformar, para chegar a produzir, realizar um filme, é uma coisa extremamente complicada. Esse produtor tem que ser, ao mesmo tempo, alguém que tem essa sensibilidade de pegar uma história e dizer assim, essa história vale a pena fazer. Esse livro vale a pena filmar. Esse roteiro é bom. Isso aqui vai dar um bom filme. Então, esse cara tem que ter essa sensibilidade. Por outro lado, ele tem que ter também uma habilidade de empresário. De assim, onde é que eu vou arrumar dinheiro para fazer esse filme? Ele tem que saber com quem ele vai se relacionar, onde é que ele vai buscar o dinheiro, como é que ele vai organizar essa produção. Então, ele tem que ter uma visão, um senso assim, de oportunidade, uma visão de empresário. E ele tem que ser também um líder. Aí ele diz assim, bom, eu para fazer esse filme eu preciso de um diretor, preciso de um elenco, preciso de um diretor de fotografia, preciso disso, de uma grande equipe, eu vou ter que liderar. Então o cara é uma figura muito especial. Essa figura é importantíssima. Nós já temos alguns no Brasil. Temos uma aqui na nossa frente, a Lili, por exemplo, é uma excelente produtora. Mas, infelizmente, ainda são poucos. E é uma figura importantíssima dentro do mercado audiovisual. E é o que a gente está querendo justamente é dar importância, criar e formar mais pessoas para assumirem esse papel, que é importantíssimo.
E todas essas plataformas, desculpa a Marcia falar, mas todas essas plataformas abrem, aí foi o que eu queria citar aqui da Malu, que está contribuindo com a gente, o mercado de trabalho. Exato. Né? Está abrindo um mercado de trabalho promissor, né? Rápido. E que, enfim, não é isso, Márcia?
Eu vou só para completar aqui o que o Abe estava falando, que eu acho importante, a figura do produtor, ele precisa entender de todas as etapas, do início ao fim. Isso é fundamental. E essa é a nossa ideia nesse curso. É colocar o aluno em contato com todas as etapas de produção, desde a ideia... passando pelo roteiro, como fazer um orçamento. O orçamento é fundamental, senão você não sabe, na verdade, aonde você vai vir.
Filme é caro, né?
Filme é caro, exatamente. Então, ele tem que entender de todas as etapas. Ele vai entender de som, ele vai entender de luz, ele vai entender como funciona uma câmera, ele vai entender, enfim... todas as etapas.
Isso aí. O que faz cada profissional na equipe.
E ele vai ter contato não só com a parte teórica, como com a parte prática também. Ele vai ter contato com o próprio mercado, porque ele vai conhecer as pessoas que estão no mercado fazendo e fazendo muito bem, porque cada professor convidado desse é top na sua área. Então, eu acho que essa é uma excelente oportunidade, porque o mercado é um mercado que está se abrindo para muito conteúdo que precisa ser feito aí para as novas, para essa nova demanda, né? Então, eu acho que, enfim, essa é a nossa ideia. É preparar
as pessoas. E quando
você
vê o crédito de um filme ou de um documentário,
a quantidade de gente
é assustadora. É assustador, é ótimo, porque são profissionais trabalhando.
É um mercado de trabalho muito bacana, quer dizer, que está crescendo, que cresce muito no Brasil. Não só porque a gente está falando de cinema, quer dizer, na verdade o audiovisual é muito amplo, quer dizer, tem os profissionais de televisão, sim, também, os profissionais de rádio, áudio.
Claro.
Quer dizer, então a quantidade de gente trabalhando nessa área aumenta cada vez mais. É um trabalho muito interessante, muito criativo, geralmente com uma remuneração média alta, relativamente alta comparada com outras profissões. Então é uma grande oportunidade. E o Brasil está crescendo muito essa indústria no Brasil. Cresce muito com uma demanda muito grande e está crescendo vertiginosamente.
Agora, Lili, a gente também não pode deixar de falar que a gente vive um momento de crise, né? Não só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro a gente sabe que vive uma crise também para todos os lados. E aí há necessidade de uma adaptação também, né? Quer dizer, cada um não dá mais para fazer, claro que tem espaço, mas não dá para fazer todas as produções milionárias, recursos milionários
isso,
e tudo mais.
Isso o mercado já mudou. Primeiro, é um mercado que está em expansão, sim, é um mercado muito bom para essas novas gerações. O curso vem trazendo isso, é uma formação teórica, mas prática também. Então, você vai ter conhecimento e vai ter um aprendizado com quem já fez, com quem já está no mercado há anos. Então, isso é bom. E a gente também veio aprendendo. Então, antigamente, a gente filmava um longa em 8 semanas, de 2 horas. Hoje, ninguém mais filma um longa em 8 semanas. A gente filma em 4, 5. As séries, a gente filmava de 4 páginas de roteiro por dia. Hoje em dia, uma série, a gente filma de 10 páginas ao dia. Então, a gente também, com essa nova tecnologia, também aprendeu a filmar mais rápido, aprendeu a otimizar os recursos, aprendeu a otimizar o tempo.
Essa coisa de fazer mais rápido, só desculpa interromper, é porque, na verdade,
tempo é dinheiro.
Custa muito caro. Quer dizer, como você mobiliza uma equipe muito grande,
sim,
as pessoas não têm ideia, mas fazer um filme, tem 100 pessoas mobilizadas trabalhando 12 horas por dia para fazer aquilo acontecer. Não é uma coisa simples, é muito complexo. Então, essas 100 pessoas custam caro. Quer dizer, se você faz na metade do tempo, custa metade do custo. É a metade do custo que você tem para pagar salários, etc.
E é um trabalho muito coletivo, porque cada um tem que fazer a sua parte. E se um não fizer a sua parte,
cai tudo.
Então, é um dia que dura 12 horas.
É uma orquestra funcionando, né?
E aí vira quase uma família, né? A gente, sei lá, passa 12 horas.
É o diretor. É o produtor O maestro, na hora da filmagem, no filme mesmo, isso, é o diretor. Mas o maestro, o maestrão de todo o projeto
é o produtor. Bacana. Então,
agora, tem uma imagem muito boa para isso. Quando no Oscar, né? O vencedor do Oscar, quando sobe ao palco para receber o Oscar em si, a estatueta, quem é que sobe lá? As pessoas falam, pô, mas quem são essas pessoas? Quem são esses caras? Eu nunca vi esses caras na minha vida. Não está lá o ator principal? Ele ganhou a estatueta dele como ator. Mas quem é que ganha? Vai lá pegar o prêmio de melhor filme. É o produtor, porque o produtor é o realizador. Em francês, produtor se chama realizador. E eu acho que essa é uma imagem muito boa, porque mostra, de fato, o que é o produtor, a importância do produtor num filme. É ele que viabiliza, é ele que realiza.
Em relação também às novas tecnologias e às ferramentas que hoje tem. No outro dia, eu estava falando com a Juliana. Juliana fez o filme Meu Deus, Cidade, do Rio de Janeiro. Eu esqueci o sobrenome dela e me fugiu agora o nome dela. E eu estava vendo uma imagem do filme. Aí eu falei assim, pô, achei linda aquela tomada de helicóptero e tal. Eu falei, não, Cadu, aqui não foi helicóptero não, foi drone. Eu me senti um velho, assim, né, sabe?
Aí é tecnologia.
Não é? Então, assim, você olha hoje, né, os filmes produzidos por drones, equilibrados, com imagens sensacionais, que barateiam também toda a produção. Né? E aí, como é que você vê isso, Lili? E com câmeras cada vez menores. Você hoje pega um celular, né? Ele está filmando em 4K, que já é uma tecnologia que... A gente pode fazer, Malu, mais mesas sobre essa, que vai ter pano para manga para a gente falar sobre tecnologias de audiovisual, né? Então você pega um material desse simples na minha mão aqui. Esse meu celular hoje filma em 4K. Então eu posso chegar a fazer um filme, né, montando uma estrutura...
Tem gente que faz filme em celular.
Pois é, então assim, é um desafio para esse mercado... É, amplia tudo isso e claro que a gente vai ficar só refém do que a gente está buscando de conteúdo, né, Lilian?
Eu acho que amplia, sem sombra de dúvida, agiliza o processo, mas eu bato na tecla que qualquer projeto é roteiro, aí ator, elenco e aí todas as outras áreas artísticas envolvidas. Então é o suporte que você capta é importante, dependendo de qual plataforma você vai passar, mas tudo parte sempre de uma boa história que você queira contar.
Bons atores, sem dúvida nenhuma. É fundamental. A gente não falou em elenco, ator é fundamental também.
Não, eu queria aproveitar agora também o serviço, né? O servição de vocês. Como é que é o curso? Como é que a gente acha vocês? Se é para qualquer pessoa, se o público... Eu, Cadu, trabalho, com áudio. Tenho uma certa experiência também com audiovisual. Mas eu posso fazer, ou então um aposentado que está querendo voltar para o mercado?
Com certeza, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer, a gente não criou restrição. É diferente, isso não é um curso, é um curso livre, né? Quer dizer, então ele não tem assim, um requisito para poder entrar. Pessoas de outras áreas são bem-vindas, porque a gente não vai falar com jargão, ao contrário, a gente explica tudo claramente. Uma pessoa que é de outra área e quer entender e conhecer, dizer, será que eu vou entrar nesse negócio? Quer entender? Está com dúvidas? Venha fazer o curso, você vai entender direitinho como é que funciona essa indústria e vai poder sentir se é a tua ou não. Às vezes, não, pensando bem, eu posso entrar nesse negócio aí, ou não posso, ou não devo, enfim. Então, ele é para qualquer pessoa, ele vai funcionar a partir de 1º de agosto, todas as quartas-feiras, de 7 da noite às 10 da noite, numa sala na rua Dias Ferreira, no Leblon. Na rua Dias Ferreira 190, Térreo, tem uma sala de conferências onde a gente vai dar aula. E vai durar, são 20 aulas de 3 horas, são 60 horas de curso.
Nossa!
São 20 semanas, quer dizer, começa dia 1º de agosto, termina no dia 12 de dezembro, uma aula por semana de 3 horas. E nessa, o programa, quer dizer, isso está no nosso... Eu não sei como é que é o nosso
site. Malu, tem o site aí, Malu?
Olha,
vem cá, vamos ouvir a voz da Malu. É um link complicado. Fala aí, Malu.
É um link complicado. É melhor botar na chamada do Facebook.
Isso, pronto, eu vou botar na chamada do site, então.
Porque vai pelo WhatsApp, não tem página.
Ah, entendi.
É porque vale a pena olhar quem está interessado, porque ali você tem o programa do curso, quer dizer, todas as matérias, todas as disciplinas, o que vai ter em cada aula, quais vão ser os professores que vão dar essas matérias. tem detalhado qual é o conteúdo que a gente pretende passar, e é importante, né? Todos os detalhes de como é que se inscreve, para onde você tem que mandar. Você pode fazer a inscrição online ou pode fazer pelo telefone, enfim. Tem uma
série. Mais importante, gente, é que, né, como passou, vocês viram, né? A Márcia estava preocupada, estava nervosa. Aí ele também, não, meu Deus, o que eu vou falar? Não, deixa o Alberto falar. Não, mas aqui não tem. Aqui até eu fico nervoso às vezes, né? E aí eu, pô, que papo bom, passou rápido demais.
Né? Você leva bem, né, Cadu?
Não, eu tento, bom, né? Eu tento aprender um pouquinho com vocês também.
Você leva muito
bem. E assim, eu fico muito feliz porque os temas aqui são variados. E esse tema mexe muito, porque a gente sabe que o mercado de comunicação, as pessoas hoje que estão aí perdendo seus empregos, né? A gente está tendo aí momentos críticos para quem gosta de fazer coisas bem feitas, né? E não rasas, a gente aqui falou, né, na questão de conteúdo. Você tem direito de escolher o que você quiser, né? Tudo bem. Agora, para pensar se o seu cérebro ele não está diminuindo, né? Ou ele está ampliando, como uma bola de encher. Então, você tem que pensar nisso. Então, a gente aqui, até vale uma pauta depois, vocês estão mais do que convidados também a falar dessa questão da qualidade, né, do conteúdo, porque é muito preocupante, né? A gente tem aí uma juventude que está consumindo isso, cara. São conteúdos rápidos, né, dos youtubers. Se eu hoje pergunto uma criança, antigamente você perguntava para você quer ser o quê, né, quando crescer? Médico, né? Médico, jornalista, engenheiro, advogado. Aí passou para ser jogador de futebol. Eu fiz um programa sobre isso. Jogador de futebol. Hoje você pergunta o que você quer ser quando crescer? Youtuber. Youtuber. Eu falei assim, youtuber? É, mas é verdade, gente. Vocês podem perguntar que é youtuber. Então isso, a gente fica preocupado, porque você pode ser um bom youtuber, trazer conteúdo. Mas é ficar ligado. A gente está fechando o bate-papo.com, passou muito rápido. Márcia, obrigado. Alberto, obrigado. Sucesso. Imagina, no curso.
Obrigado a você.
Obrigado, Cadu.
Foi um sucesso. Cadu. Malu, Fernandes, um beijo para você, viu?
Grande Malu.
Já está no meu WhatsApp, então tá bom. A gente volta então amanhã com bate-papo.com.